As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
A Diretoria de Coimbra da Polícia Judiciária já confirmou à ERTS que está a investigar uma suposta violação de uma jovem de 19 anos em Maçãs de Dona Maria, Conselho de Alvaiázar. A notícia foi avançada em exclusivo pela nossa redação durante esta segunda-feira. Esteve então em causa, recorde-se, uma alegada agressão sexual a uma jovem por ocasião das festas que decorreram naquela localidade, neste caso na noite de sábado, madrugada de domingo último, altura em que a vítima foi encontrada por uma pessoa no recinto do evento, inconsciente e com muitos hematomas. O seu estado de saúde era de tal forma que foi transportada para a urgência do Hospital da Universidade de Coimbra, onde ainda se encontra internada. A jovem reside em Alvaiázar. Fonte oficial da Polícia Judiciária confirmou então à ERTS que foram encetadas as investigações para apurar responsabilidades.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
O Centro Territorial de Santarém, através do posto territorial de Rio Maior, deteve esta segunda-feira, em flagrante delito, um homem de 25 anos por cultivo de cannabis no concelho de Rio Maior. A GNR, após receber a denúncia de um indivíduo com um comportamento descompensado, deslocou-se ao local, tendo-se deparado com o indivíduo a consumir substâncias psicotrópicas. No seguimento das diligências, foi realizada uma busca domiciliária, onde se detectou a existência de uma estufa no interior da sua área de residência com uma plantação de cannabis, tendo o indivíduo confirmado ser o autor da referida plantação. Desta ação resultou a apreensão de 24 pés de planta cannabis, um recipiente com diversas folhas de cannabis, diversas saquetas para embalamento e acondicionamento, adubos e fertilizantes, uma estufa com sistema de rega, ventilação e aquecimento e um canivete utilizado para o corte do estupefaciente. O suspeito ficou detido nas instalações da GNR até ser presente a primeiro interrogatório judicial que se realiza no Tribunal Judicial de Rio Maior. Esta ação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar já registra cerca de 70 incêndios desde o início do ano de 2019, um número que aumentou, como infelizmente se esperava, na chamada época de fogos. São números efetivamente preocupantes e que demonstram, na maior parte das ignições, que há mão criminosa associada, o que revolta populações, em especial nas freguesias de Aceiceira, São Pedro, Sabacheira ou Serra Junceira. Carlos Gonçalves, o comandante dos bombeiros de Tomar, questionado pela ERTS, fez um ponto de situação deste conjunto de ocorrências, assegurando que os seus operacionais não podem mudar o seu estado de espírito, mesmo quando estão em causa fogos, no mínimo, suspeitos.
Este verão tem decorrido, pronto, dentro daquilo que é mais ou menos comum a verões anteriores. Continuamos a registrar um conjunto de ignições muito significativo, neste momento em torno das 70. Esperemos que pronto, as áreas ardidas não sejam muito significativas, apesar desse número de ignições não se registra que uma área significativa muito grande atingimento à área ardida. Relativamente às pessoas, penso que devemos manter na mesma este estado de pelo menos de prevenção, de não utilização do fogo para queima de sobrantes ou para outra natureza, porque independentemente de estarmos agora por estes dias com temperaturas mais baixas e já ter subido um pouquinho, continua o risco a estar presente e é normal que tenhamos de este apelo para de consciência para todas as pessoas de não utilizarem tanto o fogo e continuarem a até porque ainda continua a ser proibido até 30 de setembro a utilização de qualquer possibilidade de fazer queimas. É importante que assim nos mantenhamos para continuarmos a ter tantos números de área ardida que se vão mantendo, que é importante. A nossa intenção é sempre fazer a extinção do incêndio, independentemente da hora do dia ou da noite. Teremos de estar sempre preparados e motivados para isso. Não, particularmente não há um sentimento de alguma frustração, nem algo que seja comparável. Acho que as pessoas, portanto, e os bombeiros estão sempre empenhados em fazer o melhor do seu papel e em dar o melhor das suas competências para que consigamos debelar os incêndios na sua fase nascente. São aqueles que não têm história e que não ficam para a memória de ninguém. São aqueles que muitas vezes, e às vezes tivemos noites de ignições múltiplas, que por si documentam de facto alguns comportamentos de um ou outro cidadão que possa não estar de facto a fazer a melhor das ações e que são perfeitamente ações condenáveis, porque dado o número de ignições e à hora da noite serão sempre de suspeitarmos que há ali alguma intenção de provocar o dano. E nesse aspecto, mesmo o bombeiro não pode olhar a essas digamos, particularidades das ignições e tem de fazer sempre o seu melhor para que elas não atinjam a dimensão.
A conselheira do Partido Comunista Português, Tomar, veio ao público em comunicado a expressar a sua preocupação depois de ter tomado conhecimento das palavras proferidas pela Presidente da Câmara Municipal de Tomar em recente reunião do Executivo Municipal e em resposta a questões colocadas sobre o relatório final da Auditoria da Inspeção-Geral de Finanças. Recordo-se que Anabela Freitas comparou na altura a Câmara a uma empresa, afirmando que nenhuma empresa seria viável se tivesse a estrutura orçamental da Câmara, pois só o peso dos recursos humanos, os vencimentos, significam 55% do orçamento, admitindo, por fim, que defende um programa de despedimentos na administração local. Em face destas afirmações, o PCP recorda que nos últimos 4 anos foi possível, a nível do poder local, a recuperação da autonomia administrativa e financeira das autarquias locais, nomeadamente na gestão dos recursos humanos e na gestão financeira, de que são exemplo a possibilidade de contratação de trabalhadores sem restrições, a eliminação das limitações na determinação da estrutura orgânica das autarquias, a não aplicação da lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso às autarquias ou o fim da retenção do Fundo de Equilíbrio Financeiro para assegurar o orçamento da DEGAL, bem como num conjunto de procedimentos em que, nas autarquias, a decisão cabe aos respectivos órgãos autárquicos. No comunicado, o PCP Tomar expressa a sua preocupação face àquilo que considera ser o assumir pela Câmara Socialista de mais desemprego num concelho onde a necessidade é fixar jovens e não desertificar mais desenvolvimento e não retrocesso. O PCP Tomar refere-se que as palavras de Anabela Freitas parecem soar como uma espécie de ameaça aos trabalhadores dos SEMAS que não pretendem passar para a nova empresa, a Tejo Ambiente, empresa intermunicipal do ambiente do Médio Tejo. O comunicado termina referindo o processo de descentralização de competências para as autarquias locais, que também é mencionado acrescentando que o PCP, no âmbito da CDU, sempre lutou e vai continuar a lutar para que este processo de transferência de encargos para as autarquias não se concretize, porque as consequências já começam a aparecer.
Rádio Web, a primeira a informar.
2 pessoas morreram no espaço de dias depois de terem sido atacadas por vespas asiáticas. Aconteceu em Oliveira do Bairro e Cantanhede, um cenário trágico que obriga a que se tenham em consideração alguns conselhos a ter em mente quando está em causa a presença destes insetos junto de habitações ou terrenos agrícolas ou florestais. Em Tomar, por exemplo, já houve mesmo registo para pelo menos um ataque a uma pessoa, no caso em Val dos Ovos, ataque esse que surgiu de um ninho que estava situado num selvato. Uma das medidas que está a ganhar mais preponderância na luta contra estas vespas centra-se na criação de uma armadilha artesanal para a qual é necessário apenas uma garrafa de plástico, 1,5 litro ou de 5 litros. Primeiro do que tudo deve ser aberta uma entrada lateral no recipiente, mantendo a tampa na entrada principal. Depois, colocar 150 ml de vinho branco, a mesma quantidade de cerveja, e 6 colheres de sopa de açúcar branco, para além de alguma proteína, neste caso um pouco de carne ou até mesmo de paté. Esta combinação é fatal para a vespa asiática, ainda que a sua utilização seja mais recomendável na primavera, altura em que as rainhas procuram alimento. A empresa Enxame de Abelhas de Tomar tem tido um papel muito importante na prevenção e destruição destes insetos. Ricardo Godinho fez para a Hertz um ponto de situação em torno desta presença e deixou claro que a vespa é visível cada vez em maior número.
A primeira coisa a fazer é sempre não tentar se não aproximar mais do que os próprios insetos permitem a nível de espaço. Eles, claramente, quando uma pessoa se encontra com um ninho pela primeira vez, provavelmente eles não estarão em numa posição atacante. A pessoa nessa altura deve afastar-se e deve chamar a proteção civil ou a confederação para os bombeiros, de modo a que se consiga fazer a verificação que efetivamente é um ninho de vespa asiática, e depois sim os bombeiros entrarão em contato com uma entidade responsável para fazer a devida eliminação. Não é aconselhável de todo tentar interagir de maneira nenhuma com a vespa, nem tentar destruir o ninho de qualquer maneira, pronto, um pouco mais aventureira. O facto de apicultor não é o suficiente para algumas pessoas que possam pensar que com o facto de ir às abelhas é o suficiente para impedir que elas ferrem, não é, e pronto, dada a prova das mortes que têm acontecido, é o que se pode acrescentar.
Aqui na nossa região é mais notória, tem sido cada vez mais notória a presença da vespa asiática?
Ah, sim. Como se trata de um inseto com uma taxa de reprodução bastante elevada, é muito predominante nas zonas onde se encontram pela primeira vez. Logo passado 1-2 anos, o número de casos passa a escala exponencialmente e, como é lógico aqui em Tomar, como já houve o ano passado e há 2 anos alguns casos, este ano não só os já detectados, mas o que se prevê é que seja muito maior a afluência de vespas. Não só a nível de florestal, não só a nível de árvores, mas também a nível urbano, a nível de pequenas vivendas, barracões, até em silvados, têm sido muitos os números aqui em Tomar de casos que têm vindo a aparecer.
O Adro da Igreja de São Pedro foi palco para a apresentação daquela que será a 9ª edição do festival Vens Ouvir, Vens Curtir, a realizar-se de 13 a 15 de setembro, evento com caráter solidário, que todos os anos conta com a presença de milhares de pessoas, tendo em consideração os cartazes que primam sempre pela sua carga atrativa face aos artistas presentes. Nota para a presença de diversas individualidades na apresentação da iniciativa, desde logo pelo Presidente e Vice-Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas e o Cristóvão, para além de Lourdes Ferromal, Presidente da Junta de São Pedro e dos representantes das instituições que têm sido ajudadas pela organização, nesta altura representada por Rui Samuel, Ricardo Barros, Ana Marques, Fábio Garcia e Hélder Faria. Referência para a intervenção de Rui Samuel, que recuou ao passado para referir qual o objetivo do festival, em especial a sua componente solidária, sublinhando a este propósito que a edição de 2018 rendeu 4.881 euros, 1.500 euros dos quais distribuídos nesta apresentação.
Nós, quando tivemos, digamos que, a iniciativa de organizar este evento, foi desde sempre esse o objetivo que nós tivemos. Obviamente temos o objetivo de que o evento se pague ele próprio, temos também o objetivo de garantir a sustentabilidade dos eventos em edições seguintes e temos também, sempre que há essa possibilidade, sempre que resultam lucros da realização deste evento, que esses lucros sejam distribuídos para ações sociais na nossa freguesia, que sejam distribuídos para, digamos que, associações que fazem um trabalho social, um trabalho de apoio na nossa freguesia, como é a questão da Associação de Pais do Centro Escolar e também o caso da Associação do Centro de Dia. E também a Bolsa de Apoio Social que nós temos, que ao longo dos últimos anos temos tido a possibilidade de ajudar algumas pessoas carenciadas da nossa freguesia. A edição passada, a 8ª edição, como todos vocês sabem, foi efetivamente um sucesso. Conseguimos atingir aqueles que eram os objetivos que nós tínhamos destinados. Da edição do ano passado, da 8ª edição, conseguimos obter um lucro de 4.881 euros. Destes 4.881 euros, iremos realizar a distribuição de 1.500 euros, em que iremos entregar 500 euros à Associação de Pais, iremos entregar também 500 euros à Associação do Centro Dia e Lar de São Pedro de Tomar e iremos também entregar 500 euros à Comissão Social da Freguesia de São Pedro de Tomar. O restante valor será usado, digamos que de certa maneira, uma parte vai também ser atribuída à paróquia de São Pedro de Tomar, pois temos intenções de realizar melhoramentos nas infraestruturas do nosso recinto.
Rádio Web, a primeira a informar.
numa organização do município de Tomar e do Centro Transdisciplinar das Arqueologias do IPT, vai realizar-se no próximo dia 13 de setembro uma visita de campo ao abrigo do Morgado Superior em Além da Ribeira, seguida de visita ao espólio do Centro de Pré-História e Paleontologia do Instituto Politécnico de Tomar. A visita tem início às 10h30, com a concentração dos participantes, e depois o almoço volante no Parque de Merendas da Capela de Nossa Senhora das Lapas, às 13 horas. Às 15 horas, a visita ao Centro de Pré-História e Paleontologia do Instituto Politécnico de Tomar. As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas junto dos Serviços de Educação do Município de Tomar. A organização disponibiliza transporte e o local de encontro será o Parque de Estacionamento do Instituto Politécnico de Tomar, às 10 horas, com a recepção dos inscritos. Esta visita surge pouco tempo depois da realização da última intervenção, que terminou no final do mês de julho e cujos trabalhos foram dirigidos pela arqueóloga Ana Rosa Cruz, do Instituto Politécnico de Tomar. Recorde-se que estas intervenções no Morgado Superior começaram em 2016 e resultaram até ao momento em vários achados arqueológicos, em particular de um elevado número de ossadas de indivíduos, perto de 200, entre crianças, mulheres e homens, mas também diversos utensílios e pontas de flecha, num registro histórico que se estende ao longo de 7 mil anos. A Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira é uma das entidades que tem prestado o seu apoio a esta intervenção na Gruta do Morgado Superior. Alexandre Horta, o Presidente da Junta, dá conta da criação de estruturas, como o Centro de Interpretação da Pedreira, que visa precisamente mostrar os achados da freguesia.
Nós já, neste momento, já temos o Centro de Interpretação da Pedreira, que inclui Gruta de Caldeirão, Observatório do Navão e Mostra Etnográfica. Já foi nessa visão de dar importância à arqueologia da freguesia que foi implementado o Centro de Interpretação da Pedreira. Na Gruta do Morgado, que é uma gruta, só para as pessoas terem uma ideia, neste momento é a segunda gruta a nível nacional com o maior número de ossos de indivíduos diferentes achados, portanto tem a sua importância. Nós, no Centro de Natureza da Pova, queremos arranjar um espaço onde possamos expor alguns achados da Gruta do Morgado, fazer algum vídeo, qualquer evento audiovisual, digamos assim, que possa retratar também a Gruta do Morgado Superior. E muitas mais haverão por descobrir naquela vasta e densa floresta das margens do Navão, portanto, sendo maciço calcário, portanto, é muito propenso a que hajam cavidades, e há diversas cavidades, umas maiores, outras mais pequenas, mas muito, segundo os arqueólogos, muito haverá por descobrir ainda.
Vai estar aberto até 15 de outubro o período de recepção de candidaturas aos apoios da TAGOS de projetos enquadrados na tipologia Renovação de Aldeias do PDR 2020. A medida surge com várias alterações, sendo uma delas a inclusão de investimentos no património material e o aumento da comparticipação para 80% das despesas elegíveis nesta ação. A TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, está a receber candidaturas aos financiamentos no âmbito do desenvolvimento local de base comunitária de pedidos de apoios a implementar nos concelhos de Abrantes, Constância ou Cerdual. O aviso tem 305 mil euros para apoiar projetos que preservem, conservem e valorizem o património local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo, sinalética de itinerários, paisagísticos, ambientais e agroturísticos, bem como atividades relativas ao património imaterial, material, documental, ações de sensibilização, produção de publicações ou registros videográficos, fonográficos, aquisição de trajes, estudos de inventariação do património rural, do saber fazer antigo dos artesãos, das artes tradicionais da literatura oral, entre outras, individuais e coletivas. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.